Boi, cabra, cavalo, carneiro, galinha, eucalipto, pinheiro, trigo, soja, café. Além de serem produtos da maior importância econômica, essas espécies de plantas e animais têm outra coisa em comum. Nenhuma delas é nativa do Brasil. E todas elas têm sido objeto de vários estudos de melhoramento genético para aumentar a sua produtividade. Mas algumas outras pesquisas estão começando a se dedicar ao cultivo e ao melhoramento genético de espécies nativas. O Tome Ciência de hoje traz a criação de capivaras, um estudo para reflorestamento com árvores brasileiras e um dos mais antigos e bem-sucedidos estudos de melhoramento genético de uma espécie nativa, o milho híbrido. No livro Sagarana, uma das personagens de Guimarães Rosa comenta: "Posso também criar capivaras. O óleo só já dá um dinheirão. Essa gente é burra, não pensa no lucro de amansar e se criar os bichos do mato." Pois é exatamente isso que está fazendo o engenheiro agrônomo Abel Lavorente, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Desde 1984, com apoio financeiro da FINEP, ele tem desenvolvido estudos para criar capivaras e fazer seu melhoramento genético. Nosso repórter Yuri Brancoli foi saber como é feita a criação das capivaras.
O professor Abel Lavorente está trabalhando com os potenciais de domesticação da capivara. E eu gostaria de saber o seguinte, professor Abel, que características levam um animal a ser encarado como um animal que potencialmente possa vir a ser domesticável?
O homem conseguiu, desde o início da domesticação das espécies, há 15 a 20 mil anos atrás, domesticar apenas 50 a 60 espécies que são utilizadas no mundo todo no sistema de produção animal. E entre as milhares de espécies silvestres existentes, algumas apresentam um potencial muito interessante para um trabalho de domesticação. O nosso centro tem um enfoque especial nesses animais da fauna silvestre brasileira que poderiam, a curto, médio ou longo prazo, vir a ser incorporados a um processo produtivo. A capivara é um deles. E o que caracteriza um animal como adequado a um trabalho de processo de domesticação é a sua capacidade de se adaptar em condições de cativeiro, sua capacidade de uma reprodução adequada nessas condições de aprisionamento e também a situação de ser produtor de alguma coisa importante ao homem, além de que, no nosso ponto de vista, deve ser um animal que, se possível, não seja competidor do homem por algumas coisas, especialmente por alimento. A capivara é uma espécie que está nessa situação.
Além da capivara justificar uma possível domesticação através desses conceitos que o senhor acabou de nos passar, como que uma capivara poderia ser aproveitada economicamente? Quer dizer, por que que vocês escolheram a capivara como objeto dessa pesquisa, buscando a sua domesticação?
A capivara é um animal dócil, é um animal de grande eficiência reprodutiva, é um animal que se adapta muito bem à condição de confinamento, condição de cativeiro, se adapta muito bem à presença do homem e de outras espécies animais, domésticas ou silvestres. É uma espécie que possui um potencial muito grande de produzir algumas coisas importantes para nós, como a carne, como o couro e como o óleo. E apresenta ainda um característico de relevante importância, que é não ser competidor do homem por alimento, visto que ela pode ser produzida quase que totalmente à base de uma alimentação com capim, com forrageiras, que nós, evidentemente, não podemos, o homem não pode consumir. A carne da capivara apresenta qualidades nutricionais excelentes, é uma carne de altíssimo nível de proteína, baixo teor de energia e muito rica em outros nutrientes essenciais. Além disso, ela possui qualidades organolépticas de textura, de coloração, de sabor bastante boas. E o couro da capivara pode ser utilizado a nível de mercado nacional ou internacional para a confecção de artigos os mais variados. São especialmente adequadas para a confecção de luvas, sejam elas luvas de trabalho, sejam elas luvas sociais. E o óleo de capivara, um artigo que poderia também e deve ser pesquisado em função da possibilidade de utilização na indústria farmacêutica. Uma vez que é conhecido que em medicina, vamos dizer, caseira, especialmente em zonas rurais, ela é bastante usada para várias coisas. Então, o caboclo usa, por exemplo, em condições de bronquite, em condição de reumatismo, para cicatrização e dizem até que para queda de cabelo.
Certo. Professor, quando a gente começa a divulgar que é possível se criar capivara em cativeiro, acredito que o número de interessados deva ser muito grande. Agora, efetivamente, o que falta para a gente começar a criar fazendas de criação de capivara?
Olha, eu acho que o que está sendo o maior obstáculo no momento é a legislação. A legislação que está dificultando a organização, ou seja, a legalização de criatórios controlados, criatórios legalizados pelo IBAMA. Nós temos esperança que em algum momento próximo os órgãos competentes consigam reunir as pessoas interessadas para fazer uma avaliação da situação e permitam tornar mais racional, mais fácil a implantação de criatórios experimentais. Nós temos na faixa de centenas, eu diria que teria mais de 1000 cartas recebidas nesse período, catalogadas de pessoas interessadas em criar capivaras.
A partir do momento que a gente já conhece a viabilidade dessa produção, aí a gente entra no segundo passo dessa pesquisa do senhor, que já vai estar mais próxima naquela divisão que eu fazia no início, da biotecnologia, que já é se pensar num aprimoramento genético das espécies da capivara que vai ser criada em cativeiro. Como isso está sendo feito? O que vocês buscam fazer quando vocês pensam num aprimoramento genético deste animal?
O objetivo nosso é contribuir com as nossas informações para que a espécie possa ser domesticada, possa ser considerada domesticada, embora ela deverá permanecer também em situação silvestre. É um processo multidisciplinar, envolve várias áreas de pesquisa. Nós precisamos pesquisar alimentação e nutrição, nós precisamos pesquisar reprodução, manejo, instalações, sanidade, comportamento social. E no referente ao aspecto específico de melhoramento genético, nós achamos que o material é extremamente adequado, porque é um material que nunca foi trabalhado geneticamente. Então, existe uma variabilidade muito grande, permitindo que se consiga ganhos genéticos muito rapidamente. Nós estamos interessados especialmente, no momento, em três características. Tamanho de ninhada, aumentar esse tamanho, que no momento é de 4 filhotes por ninhada, para através de 6 filhotes. Procuramos aumentar a capacidade de ganho de peso, ou seja, diminuir a idade para atingir o peso de abate, que seria de 30, 35 a 40 quilos. Hoje, atingido com 10 ou 12 meses, quem sabe nós fazemos isso em 8 a 10 meses, quem sabe no futuro em muito menos, isso como foi feito com outras espécies, com o porco, com o frango, por exemplo. E um outro característico é o característico de docilidade, facilidade de adaptação do animal ao cativeiro e a facilidade de adaptação ao homem e às outras capivaras. Os animais agressivos devem ser eliminados do processo seletivo.
O senhor coloca aqui uma das mais sérias barreiras para se efetivar a criação de capivaras é a legislação, que eu acredito que pela capivara ser um animal silvestre, ele deve ser protegido por leis que regulamentam a utilização desse tipo de animal. Agora, se a gente está propondo uma criação em cativeiro, que argumento essas pessoas usam para colocar barreiras se a gente vai estar evitando um massacre de capivaras que estão soltas no meio ambiente? Essas sim precisam ser preservadas, porque a gente já está trocando pelas capivaras que são criadas no cativeiro para abate. Quer dizer, que argumento pode existir para o IBAMA ou para quem quer que seja para colocar esse tipo de barreira?
Nós temos interesse não só zootécnico, mas nós temos um interesse muito grande do ponto de vista ecológico. Porque, como você bem colocou, no momento em que nós tivermos condição de comprar carne de capivara numa casa de carne, num açougue, nós não precisaremos pegar a espingarda e matar uma capivara no mato. Desse modo, então, a disponibilidade do animal criado em cativeiro para o consumidor diminui a pressão de caça sobre as populações silvestres, protegendo essas populações. Um outro ponto é que nós poderemos reintroduzir o animal em áreas onde ela existia e foi extinta pelas mudanças de habitat ou pela caça predatória muito intensa. Evidentemente, esse é um processo que tem que ser conduzido de um modo muito bem estudado. Nós não podemos pensar que o animal é só útil. Muitas vezes o animal é útil numa situação, mas é um animal considerado daninho em outra. Nós não podemos soltar um capivara que vai comer a produção de milho ou de arroz ou fazendeiro. Então, há necessidade de se estudar muito adequadamente esse assunto. Evidentemente, a capivara também exige algumas condições, e não é só capivara, nós trabalhamos também com outras espécies. Nós trabalhamos com os porcos do mato, com as duas espécies que nós temos, o cateto, a queixada. Nós estamos trabalhando com o jacaré, e no caso de jacaré, o enfoque é puramente ecológico, porque nós estamos tentando fazer tecnologia de reprodução do animal, de reprodução e de crescimento. Reprodução até já existe um domínio, mas o crescimento dos animais, e isso sim é com o objetivo puramente ecológico de recompor populações, evitar que essa espécie que está bastante ameaçada possa vir até a desaparecer no futuro próximo.
Esse foi o engenheiro agrônomo Abel Lavorente, que está estudando a criação e domesticação de capivaras. Mas há outros tipos de estudos para o melhor aproveitamento de espécies brasileiras. Um desses estudos acontece no Instituto Florestal do Estado de São Paulo. Lá estuda-se o uso de árvores nativas para reflorestamento. Hoje no Brasil, quase todos os projetos de reflorestamento são feitos com espécies exóticas, como o eucalipto e o pinus. Nosso repórter Yuri Brancoli conversou com a engenheira florestal Araci Aparecida da Silva, pesquisadora do Instituto Florestal.
Araci, por que a gente lança a mão de espécies que são exóticas ao nosso ecossistema, à nossa região? Seria por quê? Seria por uma real capacidade de aproveitamento? Seria por um desconhecimento científico da produção dessa madeira? Seria porque as nossas espécies nativas não são aproveitáveis economicamente, não apresentam o mesmo desempenho? Que razão levou a que esses dois gêneros, né, as duas espécies, o eucaliptus e o pinus, acabassem sendo priorizados quando a gente pensa na produção econômica de uma árvore?
Primeiro ponto, essa necessidade era uma questão de tempo, tá? Uma necessidade premente de se suprir o mercado madeireiro, né? As necessidades desse mercado madeireiro em termos de celulose e papel, em termos de menor tempo, área manejada e custo, tá? Menor custo. E as exóticas, através dos países da África e da Austrália, ela apresentava essa capacidade de uma produção de matéria-prima de uma qualidade boa, né, que atendesse às nossas necessidades de produção de celulose e papel, e através de uma silvicultura intensiva, e aceitava realmente todos os processos de cultivo sem que deteriorasse ou que apresentasse um produto de qualidade inferior. Na realidade, reuniu a disponibilidade, né, de se viabilizar o uso dessas espécies, desses materiais, né, com os recursos que nós tínhamos no momento, que era uma silvicultura intensiva, solos pobres, porque as nossas florestas são plantadas em solos rasos, em solos erodíveis, que na realidade, vamos dizer assim, nós não temos condições de ter custos altos, não podemos, não temos realmente condições de produzir material que demande uma necessidade de insumo caro. Então teria que ser produção em curto espaço de tempo, material bom e custos baixos. E no caso, as exóticas apresentavam essas características.
E a gente poderia colocar agora que as nossas plantas nativas não têm essa característica, ou que o problema era que no momento a gente não conhecia as reais potencialidades das nossas plantas?
De maneira alguma, nós não podemos nem sequer aventar a hipótese de que nossas essências nativas não tinham essas características, porque nós não a conhecíamos. Nós, que eu digo, é o setor florestal de uma maneira geral, não é a instituição, não é a empresa particular, não é a universidade. Nós, brasileiros, não tínhamos conhecimento das atividades silvicultural das nossas nativas que permitisse, né, a aplicação intensiva que atendesse essas necessidades nossas de produção de madeira para celulose, papel e madeira para serraria. Então, uma vez atendida a necessidade do mercado consumidor madeireiro ou próxima de uma fase de autossuprimento. Então, a nossa atenção está sendo voltada agora para as nossas espécies com esses fins, que existe sim, e bastante. Como no caso do Instituto Florestal, nós estamos trabalhando com o cumbaru, amendoim, aroeira, o jacarandá paulista, a guarucaia, a jequitibá rosa, pau d'alho, cabreúva, e a caixeta, muitas outras, a caixeta e o timburi, vamos dizer assim, totalizando 18 espécies nativas, né? Que estão sendo trabalhadas intensificamente em termos de um programa de melhoramento.
Certo. E, Araci, o que justifica essa preocupação, esse voltar de olhos para essas espécies que a gente já conhece, essas espécies nativas? Que vantagens a gente teria no uso de uma espécie nativa em contraposição ao uso de uma espécie exótica, desde que a gente consiga selecionar espécies nativas que tenham uma produção comparável à das espécies exóticas?
No esquema de melhoramento, no próprio processo de especiação, tudo que está adaptado às condições do meio ambiente, ele é muito mais produtivo. Por outro lado, em termos de um ecossistema florestal, as nossas espécies nativas, por serem nativas, elas são adaptadas e apresentam uma estabilidade maior em termos de resistência a pragas e doenças. E todo, assim, os estudos são voltados no sentido de tentar trabalhar através de uma silvicultura intensiva com que essas espécies, além da produção de madeira para celulose, para papel, para serraria, ela também funcione como em termos de preservação do que nós já temos. Tá? Porque realmente não conhecemos quase que nada das nossas nativas. A nossa silvicultura, em termos de nativa, está ainda nos passos muito bem iniciais.
Como é que fica essa questão do melhoramento genético dessas plantas nativas? E queria que você considerasse nessa resposta o seguinte: a gente sai ganhando também em material de trabalho se a gente considerar que uma pessoa que busca melhoramento genético, ela vai jogar basicamente com variabilidade genética. Se a gente amplia o leque de gêneros, de espécies que a gente está trabalhando, a gente sai ganhando também nesse aspecto, num aspecto de pesquisa básica, de variabilidade genética dessas espécies ou desses gêneros?
Ah, sim, lógico, porque a base do melhoramento é a variabilidade genética, tá? E considerando que no processo, né, de especiação, a gente, em termos de nativas, tá? Nós não sabemos como que é a estrutura daquela população, nós não sabemos como que ela se comporta no centro de diversidade das espécies ou na sua periferia em termos de reprodução ou de recombinação de genes. Enfim, nós não temos ainda as informações da estrutura genética dessa população que permitirá o processo, ou viabilizar o processo de melhoramento futuro, ou dar uma segurança no processo de melhoramento futuro. Então, tudo, tanto em termos de exótica, quanto em termos de nativas, que foi, está e será feito, né? É sempre um acréscimo, né? Em cima do passo que está sendo dado na pesquisa florestal.
Quando os portugueses por aqui chegaram, encontraram grandes populações indígenas muito bem alimentadas. A base da alimentação era o milho. Rapidamente, os europeus adotaram o milho na sua dieta e foi assim que surgiu a broa de milho e a polenta. Até o começo desse século, o milho usado era o mesmo que era usado pelos índios, o milho cateto. Mas logo outras variedades de milho foram trazidas dos Estados Unidos e os híbridos resultantes desses cruzamentos se mostraram bem superiores. De lá para cá, os pesquisadores não pararam mais de produzir híbridos cada vez melhores. Afinal, o milho tem características que facilitam o trabalho de melhoramento e fazem dele um excelente modelo para estudos de genética. Um dos grupos que mais desenvolvem pesquisas de melhoramento genético em milho está na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. É lá que trabalha o geneticista José Branco de Miranda Filho.
Professor José Branco, o que eu gostaria de saber é o seguinte: o que tem de característico o milho, a semente de milho híbrido? O que acontece com essa espécie que permite que ela tenha esse uso em tão larga escala na agricultura do país, acredito que na agricultura do mundo todo?
O milho híbrido é uma concepção genética que apareceu mais ou menos na década de 1920 e que causou praticamente um grande impacto na agricultura moderna. Na verdade, o milho híbrido, ele apareceu bem antes da concepção do que hoje se chama biotecnologia. E o milho híbrido, o que acontece é que ele faz utilização de um fenômeno genético que se chama heterose. E a heterose é uma resultante da superioridade de um híbrido em relação ao cruzamento de dois parentais que são geneticamente diferentes. Então, na verdade, o milho híbrido, ele tem uma grande vantagem do ponto de vista agrícola, porque ele apresenta bastante uniformidade, o que facilita o plantio, a colheita, e além disso, apresenta um aumento de produtividade e de vigor geral da planta. Atualmente existem técnicas mais modernas para o desenvolvimento desse tipo de milho, inclusive fazendo uso do que se chama modernamente hoje da biotecnologia. Existem amplos programas de melhoramento genético que visam, então, a identificação de parentais que se apresentam superioridade nos cruzamentos.
Professor, o senhor mesmo disse que o milho já é estudado, né, a hibridização de semente de milho já é estudada desde 1920. Por que há tanto tempo se faz esse tipo de estudo de hibridização de semente de milho? E por que o milho é considerado hoje um modelo para estudo em genética?
Bom, o que acontece, em primeiro lugar, é que o milho é uma cultura extremamente importante do ponto de vista alimentar. É uma das culturas base da alimentação humana, e isso já desde há muito tempo. Bom, com isso, o milho despertou o interesse de pesquisadores numa intensidade muito grande. São inúmeros pesquisadores que se dedicam à cultura do milho sob vários aspectos. Bom, logicamente, quanto maior o número de pesquisa desenvolvida, isso fez com que houve um desenvolvimento acelerado nos programas de pesquisa dessa cultura. Bom, além disso, talvez por acaso, né, além do milho ser uma cultura importante, ele apresenta uma série de vantagens do ponto de vista prático. Em primeiro lugar, pode-se falar do próprio porte da planta. O milho é uma planta que apresenta um porte que facilita o plantio, a colheita e a manipulação de modo geral. Além disso, o milho é uma espécie de cruzamento e que apresenta os órgãos sexuais separados na própria planta. Ela tem o pendão, que representa o órgão masculino, e a espiga, que representa o órgão feminino. Então, com isso, é possível, com facilidade, se fazer diversos tipos de cruzamento, coletando pólen de uma planta e passando esse pólen para fertilizar uma espiga de outra planta. Também permite o uso da autofecundação, que seria o cruzamento da planta com ela mesma. E, além desses aspectos, o milho é uma planta que apresenta 10 cromossomos bem diferenciados e fez com que então os estudos citológicos e citogenéticos também fossem desenvolvidos com grande intensidade. Bom, pela própria importância do milho e pelas facilidades de cruzamento, também foram desenvolvidos um grande número de métodos de melhoramento. De modo que essa metodologia de melhoramento ou de seleção foram amplamente estudados e aperfeiçoados. E por trás dessa metodologia de seleção, também se desenvolveu uma área da genética que é bastante importante, que é justamente a área da genética quantitativa, que é aquela que estuda as propriedades dos caracteres mais importantes da cultura, como, por exemplo, a produtividade, a resistência ao acamamento, a resistência à doença. Então, nesse quadro todo, o milho se apresenta como um quadro de informações bastante extenso sobre todos os aspectos, desde o ponto de vista cultural, agronômico, passando pela citologia, citogenética, depois aspectos de melhoramento, aspectos de genética propriamente dita, e também da genética quantitativa. Desse modo, o milho, ele se apresenta como praticamente um modelo de estudo para diversas outras espécies, justamente porque foi possível desenvolver metodologias bastante aperfeiçoadas.